Ei, Samaritana, aqui estou eu novamente. Ai, que saudade de gravar. Que luta também, né? Uma luta espiritual travada dentro de nós. De que você não é boa o suficiente. Eu não sei se você tem essa percepção. Às vezes eu passo muito por isso, né? Eu me autocobro e eu fico assim, você não é boa o suficiente para fazer isso. Mas quando Deus manda, a gente pega e faz, não é verdade? Então, hoje eu vou trazer para vocês, né, assim como eu sempre trago, estudo bíblico, situações que eu vivencio, que eu creio que trazem para mim uma reflexão e trazem para você, e traz para vocês também, né? Teve um dia que eu tava aqui em casa muito brava com a minha filha mais velha e eu vi que eu ia extrapolar. Eu falei assim, ó, quer saber? Eu peguei a mais nova, caçula, falei assim, eu vou tomar um sorvete, tomar um ar e quando eu chegar eu vejo como que eu resolvo essa situação. Porque antes eu queimava à toa, ficava brava, né? Virava o Hulk lá do filme. A maturidade chega, né? Quando a gente permite, ela chega. Não é por idade. E tem uma moça que tem uma sorveteria aqui perto de casa, muito boa, né? A gente fez uma amizade, a Gra. Não vou falar o nome da sorveteria pra não expô-la, mas então eu resolvi ir lá. Falei, vou lá tomar um sorvete, levar a pequenininha. E criamos uma amizade, porque uma vez eu passei lá muito tempo e eu vi o comércio dela tão parado, e era uma época propícia, né, pra tá vendendo bastante sorvete. E eu lembro que eu entrei, acho que com meus filhos, os três, não lembro, um amigo sempre anda com eles, que é como filho também. E quando a gente terminou de comer, eu orei por ela. Eu perguntei o nome dela. Eu falei assim: olha, eu posso orar por você e pelo seu negócio? E depois disso ela se apaixonou e vice-versa, né? Ela é católica, tem a santinha dela lá, mas isso nunca vai interferir, samaritana, de que nós venhamos a dar frutos e frutos que permaneçam. Muitas vezes a gente vai conhecer, as pessoas vão conhecer Jesus através das nossas ações, não do que nós falamos, né? Mas então, aí eu peguei esse dia, fui pra lá e foi um dia que tava um pouco mais frio e mais tarde, então a sorveteria tava bem tranquila. Aí me servi, sentei, ela sentou, a dona, a proprietária, sentou na mesa comigo, fomos conversar, né? E ela falando do cunhado dela, que é uma boa pessoa, né? Das angústias familiar, que toda a família tem passado por esse moço ter tido algumas escolhas erradas, né? Então, ele sempre busca, né, filtrando aqui um pouco da conversa, foi uma conversa de quase 2 horas, né? Não é o nosso foco aqui ter 2 horas contando uma história. Mas filtrando o que foi dito, é um homem que sempre teve o mesmo modus operandi, né? Como diz a polícia, na escolha de mulheres, a mesma tratativa com os filhos, e a última peripécia, ele arrumou uma mulher que o deixou por um traficante. Então a família estava bem apreensiva com relação à criança, como que a criança ia ficar, né? O destino de toda, o desfecho, né? O destino, não, o desfecho de toda a história, mas resguardando mais a figura da criança pequenininha. Acho que a criança tinha menos de 1 ano, 8 meses, 9 meses, enfim. E dentro dessa conversa, eu ouvi com muito tato, com muita leveza, né? Mas bem atenta. E tem hora, samaritana, que você precisa ser contumaz naquilo que você fala. Você precisa ser firme. Sabe? Você precisa ser dócil, mas ser firme ao mesmo tempo. E essa moça muito aflita, contando tudo, e num dado momento ela respirou. Respirou. E aí, né, quando ela. Eu falei assim: posso te fazer uma pergunta? Ela: claro, claro. E eu falei assim: você se casaria com o seu cunhado? E até então a fisionomia dela, samaritana, era de extrema angústia. É como se ela estivesse contando algo que estava realmente acontecendo na vida dela, né? Então, pelo que me parece, é uma família muito unida, em que o problema de um é de todos, né? E aí, nesse momento, ela abriu um sorriso, uma risada, e disse assim: jamais. Não é o perfil de homem que eu casaria. Porque eu conheço o esposo dela, né? Eles sempre estão juntos lá no negócio, sempre vejo ele no bairro, né? Ele tem um perfil sério, ético. Pode ser diferente, mas o pouco que eu o vejo, convivo, ele tem esse perfil. E não foi o perfil durante a conversa que ela passou desse cunhado. E aí, nessa risada, eu falei: então, você já tem a resposta. Tudo que esse moço passa É desande da própria alma dele. Eu já vivi isso, né? E eu falei isso com ela baseada em coisas que eu vivi. Em momentos que eu estava fragmentada e permitia qualquer pessoa na minha vida, né? É, não só, não tô falando aqui de relacionamento afetivo, amoroso, não. Até de amizade, de ambiente de trabalho, né? E eu já tive esse tempo de dificuldade, de não clareza em enxergar as pessoas, né? Eu falei, agora, então, o que acontece é isso. Você não casaria com ele, né? É uma pessoa extremamente problemática. É uma pessoa que tá perdida e que não tem seriedade nenhuma como pai. E o modus operandi dele é o mesmo com o primeiro filho e com o segundo filho. Triste, né? Uma outra história, um dia um grande amigo estava defendendo o pai da minha filha, mais jovem, né? Minha filha caçula. E entendi o posicionamento dele, né? E ele defendendo com unhas e dentes, que às vezes eu era muito dura, severa, e que a minha filha precisava de momentos memoráveis com o pai, fato que eu concordo, né? E eu lembro que na conversa eu falei com ele assim: ó, primeiro eu conheço essa pessoa em uma outra ótica. Você conhece na ótica de amigo, não de marido, mulher. E falei com ele assim: eu fiz essa clássica pergunta. Falei: você se casaria com ele? Né, apesar que ele não é um homem homossexual, né, estendi a pergunta para deixar a pergunta mais pensante ainda, né? Parece redundante, mas é isso mesmo. Assim, se você tivesse uma filha e ela tivesse, no momento de escolher um esposo, ele serviria como esposo para sua filha? E ele olhou com aquele olhar tipo assim, né? Perdi. Ele falou assim: não, não serviria. Eu falei: então pronto. É disso que eu tô conversando com você. Eu não tô aqui, expondo só as questões pessoais desse homem, né? Os perrengues que eu passo com ele. Mas a preocupação é: você se casar e uma filha sua, ele serviria para ser seu genro? Não, não serviria. E por que toda essa introdução, Samaritana? Lá em Mateus 19, depois você começa a leitura a partir do versículo 3, né? Eu vou parafrasear aqui pra gente ser mais sucinta. Os fariseus, eles chegam até Jesus e falam com Jesus sobre repudiar uma mulher. Nem sei se eles estão falando do casamento, tá? Não estão falando de namorico. Pensa que a cultura judaica, ela não conhece esse perfil de namoro, ficar que a gente tem aqui. E aí eles começam, né, a questionar Jesus. E eu posso repudiar, eu posso separar, né? Porque Moisés falou que, né, podia ser dada a carta de divórcio. Depois você vai indo pelo texto. E aí Jesus fala assim com eles: pessoal, sabe por que Moisés falou isso? Né? Por causa da dureza do vosso coração. E a nossa dureza, samaritana, não tá quando após o casamento, tá antes do casamento. Às vezes de uma situação dos pais, amigos te alertar, né? Às vezes pelas mazelas mesmo que a gente cresce, Deus da infância, precisando de atenção, carinho, tem muita coisa envolvida. Mas o fato é que a dureza do nosso coração não está antes de um relacionamento. Não está depois, perdão, no relacionamento. Está antes, né? Antes de se concretizar, antes de você ter um filho, casar. É ali que está morando a sua dureza. É quando os pais, um amigo, né? Esse amigo mesmo que falou que o pai da minha filha caçula não serviria para ser genro dele, foi uma das poucas pessoas que teve coragem de falar comigo: esse moço não serve. E muito provavelmente vai rolar isso e aquilo outro. Ele, meu pai, foram homens que tiveram a dignidade. Então eu errei bem ciente de onde eu estava entrando, né? Eu paguei para ver. E realmente, ainda bem eu brinco com algumas amigas que eu posso pagar parcelado. Mas é interessante porque no versículo 10, né, Jesus continua a conversa com os fariseus, mas no 10, os discípulos dizem assim para Jesus: disseram os seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar. Eles olhavam assim: Jesus, então casamento é um negócio que não compensa. Né? Jesus falou uma coisa assim: mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber essa palavra, mas somente aquele a quem é dado. Vou parar aqui, você pode continuar até o versículo 12, né? Depois, logo em seguida, vem as crianças. Engraçado que as crianças são fruto de uma relação estável ou instável, né? Mas essa é a sequência aqui na Bíblia. E os discípulos, eles se assustam. Então, não é bom casar. E quando eles falam aqui, é porque o contexto deles é masculino, mas talvez se fosse um contexto que tivesse mulheres ali perto de Jesus, elas falassem, Jesus, então não é bom casar, não compensa, né? E Jesus, ele dá essa resposta, mas nem todos os homens podem receber essa palavra, mas somente aquele a quem é dado. Saiba, samaritana, que existem dons que nos são dados dos céus, né? Em Provérbios, agora não lembro de cabeça, fala que o homem que, né, ele acha uma boa esposa, Eclesiastes também cita sobre casamento, ele achou uma pérola, ele achou algo precioso. Né? Porque o casamento é algo muito precioso. Só que nessa sociedade que a gente vive atual, o casamento é dado como algo artificial, superficial. Ah, se não der certo, a gente separa. Ah, você cria os filhos. Ah, eu sou pai solteiro, mãe solteira. Mas não nos é dito que é um caminho extremamente solitário, penoso e difícil. Para a mulher, porque ela tem tripla, quarta jornada. E para o homem, porque há uma essência paterna no homem, há uma essência de cuidado no homem. Por mais que ele viva essa sociedade toda, né, desviada, eu lembro uma vez que eu fui eu não lembro a especialidade médica dela. Acho que era uma endocrinologista, isso. Ela falou comigo assim que, eu falando com ela as situações que eu passava com o ex-marido e tudo, ela falou assim, olha, você sabia que o homem sofre muito mais com o divórcio que a mulher? Porque o peso do casamento é muito maior sobre o homem, de um ponto de vista espiritual e físico. E depois que ela me falou aquela palavra, eu lembro que eu fiquei muito tempo ruminando sobre ela. Porque eu achava que era fácil pro meu ex-marido viver a vida livre, leve e solto. E hoje eu vejo que não. Que ele paga alto. Ele parece ser um homem livre, mas extremamente preso. Então a pergunta que você sempre tem que se fazer e fazer pros demais, né? Você se casaria com essa pessoa? A sua filha, seu filho? Se fosse casar com essa pessoa, te traria felicidade, te traria boas novas ou te traria? É um ponto de exclamação. Essa é a minha pergunta para você. Quando você olhar uma pessoa de forma macho, fêmea, homem, mulher, se questione. Eu me casaria com essa pessoa e por quê?